como eu vim parar aqui.
Aqui quem fala é a Thaís e voltamos para mais uma semana com as principais notícias do Brasil e do mundo. Mas antes, gostaria de lembrar vocês das nossas redes sociais. Como eu vim pode em todas as redes, vocês já estão cansados de ouvir, então segue a gente lá. E também do nosso Telegram, né, amiga? Nós temos um Telegram bonitinho, onde nós conversamos com os nossos ouvintes, a comunidade mais linda desse Brasil. Amo todos, cada um tem um espacinho no meu coração.
Sim, perfeitos, nunca erraram, exceto Valmir.
Que é o nosso burguesinho de estimação.
Sim, maravilhoso. Sempre os nossos corações. E também nós temos o nosso Apoia-se, que inclusive fizemos pedido do Mimo, que vai para a casa de vocês, que é a coisa mais linda do mundo. E eu quero na minha casa também.
Vai ser o seguinte, assim que chegar, a gente vai postar fotinhas dos mimos. E aí vocês dão RT, vocês compartilhem pra vir mais apoiadores, pra gente fazer mais mimos, pra vocês ganharem mais coisas. Sim. É esse rolê. Eu tô animada pros mimos,
ai, amiga. Eu também, a coisa mais linda, gente. Ai, olha.
Fofinho demais.
Fofo demais. Então, se você quer ganhar um mimo, entra lá no nosso Apoia-se, o link está na descrição. Dá uma olhadinha, vê o que o seu coraçãozinho gostaria de contribuir com esse podcast e o que o seu bolso te possibilita, tá bom?
Pois é.
E antes de encerrar os nossos avisos, a gente precisa avisar pra vocês que, infelizmente, semana que vem não teremos episódio, pois Thaizinha estará de férias, né? Férias merecidas.
Férias. Estarei em terras moroenses.
Exatamente. E aí, como eu não sei editar. E entendeu? Aí eu não sei editar, não tem como, não tem como fazer episódio. Eu sou a menina das redes sociais, eu não sou a menina da edição. Aí a gente vai ficar sem episódio, tá?
Não, mas logo voltaremos, vai ser só uma semaninha, espero que vocês entendam. Sim. E preciso ver meus pais, gente, não tem mais como não, tô com saudades.
Exatamente, então precisando recarregar nossas energias, é isso que a gente vai fazer na próxima semana. Então vocês vão ficar órfão uma semaninha, logo logo a gente volta, tá bom?
Semaninha, é no feriado, aproveitem o feriado também, aproveitem a Páscoa, só rapidinho.
Vocês não vão nem sentir, a gente já vai voltar, tá bom? Então agora bora pro episódio. E eu já vou puxar um ódio. Pra variar um pouquinho, né? Pra variar um pouquinho, a gente vai odiar o Big Brother.
Esse podcast é movido a ódio, amiga. Se as pessoas não entenderam ainda, tá na hora
são
de entender.
São duas forças que unem as pessoas e movimentam elas. O ódio e a fofoca. Esse é o nosso podcast.
Sim. Só assim pra gente conseguir, sim, mano.
A gente começa a semana assim, é por isso que o episódio sai na segunda.
Pois é.
Mas então, vamos falar da festa do BBB, a festa da líder Saraline, que eu acho incrível que o nome dela é Saraline, porque o meu nome... Eu não vou falar aqui, quem quer saber meu nome tem que ir lá no grupo.
Já que você não vai falar seu nome, eu acho incrível o nome dela ser Saraline, porque me lembra da Saraline do Pojack.
Ah, sim, verdade.
Saraline, mano, Saraline, tipo... Bizarro. Enfim, pode continuar.
Mas
amiga.
Enfim, ela teve a festa dela. E o que acontece, gente? Ah, os brothers, eles colocam opções de festas que eles gostariam de ter caso eles venham a ser líderes. E aí, a Sarah tinha duas opções, que a primeira era a realeza africana e a segunda era o boteco da Sarah. Era isso. E aí... surgiu uma polêmica, porque vazou foto da gráfica que tava imprimindo uns negócios pra festa da Sarah. E aí o tema era boteco da Sarah.
Era tipo um negocinho de rua, né? Não era?
Eu não sei o que que era, eu não entendi direito. Eu vi a imagem, mas não entendi direito o que que era.
Sabe aquele da Marielle que tinha?
Ah, a placa de... Ah.
É aquele baguizinho de rua, uhum, mesmo, tipo da Marielle, que a galera fazia, só que era boneco. Boneco da Sarah.
Entendi. Mas então, aí vazou essa imagem, e aí a galera na internet, né, foi a loucura, como sempre, e ficaram pensando, como assim a Sarah não vai ter a primeira opção de festa dela, sendo que todo mundo que teve já a festa, teve a sua primeira opção de festa, não importando o quão megalomaníaco podia ser, tipo o do sapato, assim.
Nossa! Nossa, que breguice daquele sapato.
Eu vi poucas festas do BBB, mas a que eu achei mais brega foi a da novela.
Nossa, da novela. Nossa, tinha a cara da Bruna em todos os cantos.
Exatamente. Aí do Guimê
muito
tinha
brega.
Um carro, que falaram, né?
Do Guimê,
tinha... Então, todos tiveram uma festa muito maluca, megalomaníaca. E aí a festa da Sarah... A primeira opção, né? Lembrando, primeira opção de festa. A Sarah não teve a primeira opção de festa dela. Quer dizer, ela não teria, mas teve, mas não teve... Como a internet ficou muito puta, que não foi a primeira opção, levando em consideração que era sobre realeza africana, levando em consideração todo o, né, o passado dessa edição do Big Brother, que tá tendo muita pauta racista, óbvio, que infernizaram a vida do Bolinho. E o Bolinho ficou muito puto e xingou todo mundo na internet, inclusive a Giovanna Eubank e uns desconhecidos aí, porque ele tava falando que estavam propagando fake news, que não tinha isso, de que não ia ser realeza africana, que ia ser sim e que não tinha nada a ver. Aí chegou na festa, gente, não tinha decoração direito. Eles só meteram um monte de animal print na decoração, usaram o puff do evento que teve da Seara um dia antes, colocaram um adesivo de animal print embaixo. E aí foi isso. Essa foi a decoração.
E ainda, além da decoração, as comidas eram comidas de boteco, tá ligado?
Era toda. Era... Ah, que verdade. Tava lá no negócio do print.
Tinha espetinho, tinha cerveja em copo americano, mano.
Sim.
Tá ligado? Foi de última hora que eles fizeram.
É claro que foi de última hora. No print, tinha esse cardápio que a Thaís falou. Tava lá, o cardápio da festa do boteco. Era esse. E os copinhos pra você beber durante a festa da Sarah, era copo de boteco. Era tudo de boteco. E daí eles mudaram em cima da hora. Colocaram o que dá pra colocar ali e foda-se.
Ah, e deu uma dó, porque igual você falou, né? As outras festas foram todas gigantescas e megalomaníacas e tudo mais.
Sim.
E aí a Sarah tava toda feliz com a festa dela, toda animada, e tava se divertindo horrores, sabe? E aí deu mais dó ainda, porque ela nem
tadinha,
sabe que, tipo,
nem sabe.
Ela ia. Ela, tipo, foi de última hora o bagulho, sabe? Nossa, dá muita dó, mano. Tadinho.
E assim, pelo que eu tinha visto, que mandaram lá no grupo do Telegram, que eu vi os stories, né, de um cara que eu jamais lembraria o nome, pois não tenho memória. Ele mostrou como que tava a decoração, aí mostrou os prints, tudo, o Bolinho ficando puto com as pessoas na internet. Inclusive, ele falou que a festa foi super flopada, que a galera foi dormir super cedo, porque se não me engano, é a prova do líder que tem no dia seguinte, e a galera queria dormir e descansar pra prova do líder. Então, assim, nas festas megalomaníacas, é quase que precisa entrar a produção pra arrancar a galera de lá. E nesse, o povo tá vindo dormir mais cedo.
Não é nem culpa do elenco do Big Brother, porque talvez a festa tava chata mesmo, porque foi mal organizada, sabe?
Você não tem o que fazer, porque sempre tem um monte de coisa. Tem um lugar pra tirar foto.
Ativação,
aí tem um lugar pra você interagir. Aí um monte de comida, aí uns lugares diferentes. Nossa, sempre tem um monte de coisa maluca. E aí nessa festa não tinha nada, tava, tipo, vazia. Nossa, tadinha da Sarah. Fico feliz que, por enquanto,
que
ela não
notou.
Sabe.
Sim, fico feliz que ela não notou e que ela só divertiu, né?
Que ela se divertiu e não notou, como a Thaís disse. Mas, nossa, gente. Ai, Bolinho, por quê?
Que mancada.
E ainda
que
mete esses migué na internet, né? Aquele print que você mandou.
Sim.
Lá.
As ADMs da Sarah postaram, né? Fizeram todo esse expose de tal. E aí ele saiu xingando metade do mundo, assim, né? Saiu xingando no Instagram, saiu xingando no Twitter. Engraçado, eu vi uma menina comentando no Twitter. Engraçado é que quando tem um participante abusando, o Boninho fica, ó, quietinho.
Pianinho.
Falou um A. Mas, nossa, falou da minha produção, sabe? Aí ele xingou uma pessoa desconhecida, aleatória na internet, sabe? Sem necessidade alguma. Falou, o perfil dela não sabe de nada e é um administrador que não tem nossas informações. Foi da cabeça dele. Então, tipo, ele saiu falando pra todo mundo esses tipos de comentário que eu vi outros no Twitter também. Então, assim, mano, sem noção, sem necessidade alguma. Ai, mano, canseira do Boninho, né? Birrento. Nossa, mano, ele é muito mimado. Ele tem muita vibe, assim, de Elon Musk, sabe? De fã de Elon Musk.
Era isso
não
que eu ia
de
falar,
Elon Musk.
Thaís. Eu
de
tava esperando...
fã de Elon Musk.
Eu tava esperando você terminar pra eu falar que ele era o nosso Elon Musk brasileiro.
Mas o que esse homem deve chupar a bola de Elon Musk, caralho?
Nossa, as duas ao mesmo tempo. E com um sorriso na cara, pelo amor de Deus. Nossa senhora.
Gloob, gloob,
gloob. Gloob, gloob, como diria a vovozinha. Ai, mano. Eu achei ridículo esse rolê, fiquei triste. Porque a gente falou, acho que Não lembro se foi no último episódio ou se foi no penúltimo, mas a gente falou como a Sarah e o Alface estão sendo tão fofinhos lá dentro.
Muito bonitinho.
E proporcionaram mais momentos fofos nessa festa. Nossa.
Ai, vale a pena por essas coisas, né? Eles são muito fofinhos mesmo.
Espero que eles estejam no top 3 de ser pessoa que não está assistindo Big Brother.
Eu não faço ideia, não faço ideia nem se eles estão coerentes com os bagulhos, tá ligado?
Aí eu acho que se eles não tivessem coerente, a gente já ia saber, principalmente você que vive no Twitter, amiga. O Twitter ia avisar.
Seria mesmo.
Bom, mas é isso que a gente tem pra falar sobre Big Brother e o Boninho tendo um ataque de pelancas na internet. Agora a gente já pode ir pra mais notícias.
E vamos para mais notícias ruins, né? Porque ultimamente a gente só tá trazendo notícias, tá parecendo 2020, eu tô tendo um déjà vu,
né?
O que tá acontecendo? Só notícia ruim. Porque vamos falar agora de Lollapalooza, Caroline Medeiros. O que aconteceu de desgraceira? E eu quero começar, antes da nossa notícia principal, falando das denúncias sobre trabalho análogo à escravidão que tava tendo, que tem tido de vários anos
sempre
no Lollapalooza.
Sempre teve, né, Lollapalooza? Inacreditável.
E eu queria falar de uma coisa, porque apesar de terem tido falado bastante, não falaram o suficiente. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão que eu tive do meu grande ídolo, Rico Dalasan, que eu amo de paixão, que é o meu Rico Dalasan, que ele tweetou falando de como, quando é conivente pras as pessoas não querem, entre aspas, lacrar na internet por medo de perder o seu lugarzinho, como foi o Lola, né? Por exemplo, os músicos que foram cantar lá, ó, quietinho, ninguém falou um A sobre isso. Então, foi muito menos falado do que, por exemplo, da Vinícolas, que teve há pouco tempo, né?
Sim.
Deveria ter sido falado sim, mas quando não é conveniente, a galera não fala, né? Tava todo mundo lá no Lola curtindo, não é mesmo?
Sempre assim, né? E eu não lembro se foi só o Lola, ou se foi o Lola e o Rock in Rio, ou se é sempre que tem algum evento assim grande de festival, mas sempre tem denúncia de trabalho análogo à escravidão nesse tipo de evento, sabe? Porque eles precisam montar uma puta estrutura pra receber as pessoas, pra fazer uns shows foda. E você acha que eles vão querer pagar o trabalhador o que ele merece? Não vai pagar. Já começou aí, né?
Já começou aí,
aí teve os cancelamentos que a galera ficou triste, o Zemo ficou triste, que a gente já falou sobre isso nos últimos episódios.
Sim.
E agora temos o quê?
Já que você falou de cancelamento, vamos falar do Drake, né, mano?
Não.
Que simplesmente cagou na cabeça dos fãs brasileiros, o que não impressionou ninguém, porque quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe.
Exatamente, todo mundo, até eu que não sou fã do Drake, nunca ouvi uma música praticamente dele. Eu sei que ele odeia brasileiro.
É engraçado, né, mano? Porque não é só brasileiro, não, ele odeia latinos, né?
Ah, latinos em geral.
Latinos em geral.
Tá.
Ele chegou aí pra, acho que ele tava em algum país aqui da América Latina, ele chegou aí. E aí o que acontece é que no dia, né, na noite anterior, já era pra ele estar vindo pro Brasil, e aí ele já tava fazendo stories, sei lá, Los Angeles, não sei aonde, na verdade, não tenho essa informação, mas eu sei que ele tava fazendo stories lá nos Estados Unidos.
Isso, e aí todo mundo, o Brasil, né?
Aí todo mundo ficou, ué, tava com o 50 Cent dando um rolê, tá ligado?
Uhum.
E aí todo mundo ficou, ué, já era pra ele tá vindo, tá ligado?
Uhum.
E aí, daí no dia seguinte, ele foi comunicado que ele não viria, né?
Ai, ai.
Cagou na cabeça dos fãs, veio Skrillex. E aí tem outra parada, Caroline, que a gente até conversou.
Uhum.
Que assim, sim, eu não... A gente aqui não acha que foi muito de última hora que foi avisado isso.
É, o evento avisou de última hora.
Isso. Eu, apesar de eu foda-se, Drake foi escroto e não veio, beleza? Mas a gente acha que, no mínimo, uns 7 dias antes, ele avisou que não vinha, sabe? Porque tem que fazer um outro contrato com uma nova banda.
Uhum.
Parece que o Skrillex, assim que fala? Se eu estiver falando
acho
errado,
que é,
me perdoa. Mas parece que o Skrillex não tinha nenhum outro show aqui no Brasil pra eles estarem passando por aqui, tá ligado? E falar, opa, tem um espaço ali, vamos lá, de última hora. Então, e esses contratos não são fechados assim de última hora com essas bandas gigantescas.
Se fosse algum cantor ou banda brasileira, a gente até poderia talvez entender. Mas com banda gringa, não.
Uhum. Então, assim, é meio estranho. E aí até teve essa conversa, assim, na internet, a galera falando sobre os motivos da talvez. Talvez, isso é muito talvez, a gente não sabe.
É, isso é tudo suposição, senhor juiz, entendeu?
Total. Senhor juiz, então... supostamente, rolou essas conversas, né, na internet de que os motivos são, principalmente, da galera não conseguir o reembolso, porque é muito em cima da hora e não tem como conseguir reembolso, né, a galera que foi pra ver o Drake, né. E isso tinha acontecido uma coisa parecida lá com a Lady Gaga aquela vez, acho que era no Rock in Rio, né, que ela ia vir e não veio, e que foi cancelado em cima da hora, no dia, né? Eu também não acho que ela tenha cancelado em cima da hora, sabe?
Apesar do comentário dela lá mostrar como que foi todo esse processo, eu não acho que tenha sido em cima da hora, não. Porque ela já tava sofrendo com crise de fibromialgia. Eu acho que ela tava tendo essa crise já fazia um bom tempo, crises fortes. E ela já tinha cancelado, porque a equipe provavelmente forçou ela a cancelar. Porque se deixasse, ela vinha, mas a mulher não conseguia se mexer. Então, eu acho que ela deve ter avisado com antecedência, sim. E aí, deixaram pra avisar no último momento, porque assim a galera não tem como desistir. E aí, os bilionários não têm um pequeno rombo no bolso enorme de milhões e bilhões deles, entendeu?
É isso.
É dinheiro de pinga que eles iam perder. Mas ainda assim, eles não querem, né?
E às vezes, eu até acho, amiga, que tenha uma cláusula dessa, tipo, no contrato, sabe?
Se você não vir, a culpa vai cair pra cima de você.
É, se você cancelar, tipo, no último mês, no mês do evento, você tem que arcar com a responsabilidade que a gente vai falar no dia. Alguma coisa assim, sabe?
Com certeza deve ter.
Sei lá, supostamente. Tô viajando aqui, né? Não conheço nada de contratos, mas às vezes pode ter,
Thaís,
sabe?
Mas você não é amiga dos famosos.
Mas sou amiga do Drake, amiga. Não sou amiga do Drake.
Pergunta pro Emicida.
Emicida. O pop. Mas ai, eu não, acho, filho. Mano, eu acho que teve alguma coisa assim, sei lá, muito estranho. Porque senão eles desmentiriam, sabe?
Eu acho que é bem provável que aconteça isso mesmo, porque o mundo da música é assim, né? Normalmente, os cantores, as bandas, podem ter um bom motivo pra não fazer algum show, alguma apresentação. Mas eles sempre vão tomar no cu deles, porque a culpa vai sempre cair pra cima deles. De alguma forma, sabe? E aí, no caso da Lady Gaga, eu acho que ela deve ter avisado sim com antecedência. Esse do Drake a gente tá só supondo mesmo, assim. Uhum. Tirando das profundezas do nosso inconsciente. Pra não falar outro lugar.
É isso que eu ia falar.
Mas como a gente já sabe que o Drake odeia os fãs latinos, então a gente já tá pronto pra odiar ele.
Ele é um bosta, né? Ele é um bosta. Nossa, gente, esse cara insuportável. Nossa, mano, como eu odeio.
Chato pra caralho.
Chato, insuportável, se
veio
acha.
Veio pro Brasil e não quis comer nossa comida, tomar nossa água.
Não quis fuder. Exato. E ainda as letras do rap não é nem dele. Sabia que ele usa ghostwriter, amiga, pra escrever os rap dele?
Sério?
Sério? Lixo, ele não... nem música ele sabe fazer, mano. Nem música o homem faz. Sabe? Aff,
então a gente
fora.
Entendeu que os cantores que vêm no Canadá são os arrombados, né? Que é ele, o Justin? Odeia fã os dois?
Ah, é verdade. É. Verdade, o Justin quase fez a mesma coisa no passado.
Pois é. Veio obrigado. É veio arrastado. Com a mãe dele, assim, com o chinelo, falando, vai fazer show no Brasil, sim.
Sim.
E ele emburrado. E aí ele veio. Ou seja, não ouçam cantores canadenses.
É isso.
Mas além disso, o Lola trouxe muitas decepções.
Nossa, tem mais coisa ainda, verdade, menina.
Sim, porque, oh meu Deus do céu. Então, gente, a Aurora.
Ai, vamos tirar esse elefante
vamos
da
lá.
Sala.
Vamos falar. O que acontece? Entrei no Twitter esses dias, abri minha timelinezinha ali. Do nada, um vídeo da Aurora, um show, encerrando o show. E tinha alguém falando alguma coisa no Twitter. Tipo, eu não prestei atenção no tweet, mas tava meio puto com a Aurora. E com as pessoas o cara que tava junto com ela. E aí eu falei, ué, mas por que que tão bravo com a Aurora? Porque assim, a Thaís não conhece a Aurora direito.
Nunca ouvi falar, mano.
Exatamente, mas eu ouvi bastante quando eu tava na faculdade.
Nossa, antigo assim?
Ah, mais ou menos, né? Acabou a faculdade e não ouvi mais, mas enfim.
Nossa, achei que era uma banda recente.
Me senti uma idosa porque eu lembrei que a faculdade foi em 2015 e já se passaram 8 anos.
É, gata.
Pausa para a crise existencial aqui.
Não, eu jurava que era uma banda recente, mano. Eu nunca ouvi falar dessa Aurora, velho.
Não, não é tão recente. Quer dizer, não é recente, né? Já concluímos, mais de 8 anos não é recente. E aí, ela é toda good vibes, fofinha. Sabe aquele vídeo da Rita Lee falando? Ela é tão do bem, ela é tão gente boa, ela é tão, ai, chata pra caralho. Então, só tinha chegado até a primeira parte. Não tinha chegado a parte do chata pra caralho. Mas agora, a Aurora passou um panão pro baterista que estava... É assim, gente. Não tem como chamar de outra forma. O baterista dela é nazista. E ele fez um gesto que é conhecido como apito de cachorro. Que é pra chamar a atenção dos que entendem o gesto que ele fez. Entendeu? E quando eu vi esse vídeo e eu vi o gesto dele, eu já fiquei puta na hora. Porque eu sei o que significa aquela merda. E aí a Aurora se pronunciou sobre isso. Porque as pessoas, obviamente, viram o cara fazendo um gesto nazista. Aí foram olhar o perfil dele. E aí, no perfil dele, tinha desenhos nazistas.
Foi 5 minutos pra internet entender isso. Não, isso é muito bizarro. Porque aí você ia falar agora da Aurora. Eu vou até te cortar para falar. Porque ela passou um panão e falou... Ah, ela é uma boa pessoa e sei lá, qualquer outra coisa. E que ela não sabe, ou que ela não sabia. Não me lembro direito o que ela falou.
Aí eu quero até ler pra vocês, mas continua falando mal dela.
Por quê, mano? Foi 5 minutos pra internet ver que ele tinha desenhos nazistas no Instagram dele. Tipo, não faz sentido ela falar. Então, aquela coisa, né? A Carol tá procurando ali. Enquanto isso, eu quero dizer uma coisa. Aquela coisa. Se tem uma mesa com 3 pessoas, um nazista vem e senta e ninguém se levanta, são 4 nazistas na mesa, tá? Queria falar nada, não.
Eu até coloquei isso no meu Twitter falando, espero que, tipo... Ai, eu não lembro o que eu escrevi direito, mas... Coloquei no meu Twitter, tipo, espero que a Aurora não esteja fazendo o que aquele ditado alemão diz, né? Que é esse daí que a Thaís acabou de dizer. Não são 4, quer dizer, não são 3 e 4 pessoas, são 10 e 11, mas...
É porque eu tô falando da banda, né?
Sim.
são 4 mas pessoas numa banda.
É isso, gente. Se tem uma pessoa nazista perto de você e você defende essa pessoa... Quer dizer que você...
É, e ela defendeu. Ela nem, tipo, falou, ah, não tem nada a ver com isso. Ela defendeu, ela falou que ele tem bom coração. Ela defendeu o cara, mano.
Eu vou ter que ler pra vocês, porque...
Leia,
eu não acreditei quando eu li essa merda. E eu quero que vocês sintam o mesmo ódio no coração que eu senti. O pronunciamento dela começa assim. Eu estou profundamente estarrecida com as últimas especulações envolvendo meu baterista. Eu não pensei que isso jamais seria necessário, uma vez que é tão óbvio que eu não apoio qualquer ideologia de extrema direita. Eu acho que é assim, fazendo um parênteses aqui, quando você não fala com todas as letras, eu não sou nazista e eu não apoio o nazismo, é porque... Então, voltando aqui pelo que ela...
Exatamente, ela não disse com todas as letras o que é o bagulho, mano.
Sim.
Ai, garota, pra cima de
voltando,
mim.
Voltando aqui pro pronunciamento. Não há outra forma de viver a vida que não seja em nome do amor e da justiça. Eu não apoio qualquer ideologia que carrega qualquer forma de ódio. Então, deixe-me dizer isso bem claro. Não, o Sigmund, que é o baterista, definitivamente não é um apoiador dessas opiniões. Que opiniões, hein, Aurora? Maldosas de extrema direita. Seus valores são extremamente o oposto. Aham, acredito super. Ele é uma das melhores e mais gentis pessoas que conheci. A internet é muito boa em distorcer informações e espalhá-las de forma imprudente, sem ter certeza de o que está sendo espalhado é verdade. Nesse mundo temos muito trabalho a fazer e vimos muita dor através de toda a história. É tão importante lembrar da escuridão do nosso passado quanto olhar para frente, para que possamos ter certeza de que eventos sombrios da história não sejam repetidos. Que eventos, Aurora? É por toda a minha carreira eu sempre vivi e lutei em nome da bondade, respeito, igualdade e justiça. O racismo precisa morrer. Todas as opiniões extremas assim precisam morrer. O ódio precisa acabar e o amor precisa prevalecer. Mas precisamos expor o ódio em sua fonte verdadeira. E, portanto, me entristece ver tanta energia gasta com acusações erradas. Nada mudou, tanto eu quanto todos do meu tanto eu quanto todos do meu grupo e equipe temos os mesmos valores, que sempre tivemos. E isso não mudará, e eu vou continuar falando sobre a importância e o poder do amor, até que possamos viver em um mundo em que todos nós merecemos, um mundo com justiça pra todos.
Mano, eu achei aqui uma notícia que relata, amiga, todas as coincidências, entre aspas, que esse Sigmund tem a ver com o nazismo, que ele realmente não sabia que eram coisas relacionadas ao nazismo.
Ele é só um jovem.
Por exemplo, vamos lá, eu vou falar pra vocês. Ele é só um jovem, é. Tá, o usuário do Instagram dele tinha 777 no arroba dele, tá? E aí, deixa eu pegar aqui o que que é pra eu explicar certinho. Foi um dos muito antigos símbolos europeus apropriados pelo nazista. A sequência de número 7 pode ser chamada de Triskele, não sei como que se pronuncia, tá? Triskele, gente, eu não sei, tá? Não sei pronunciar. Tornou-se um símbolo de ódio significativo, principalmente por conta do seu uso pelo Afrikaner, daí é um sobrenome gigantesco. um grupo supremacista branco sul-africano formado na década de 70. Tá, primeira coincidência. E aí isso era no arroba dele, que aí ele tirou depois. Aí ele falou que 777 era o nome de uma produtora e que não sei o quê. Primeira coincidência.
Uhum.
Aí, amiga, simplesmente o cara tem uma tatuagem de um símbolo nazista. Ai, mano. E aí ele falou bem assim.
Eu tô rindo de desespero.
É, ele tá falando do desenho aqui. Garante que o desenho foi feito durante uma aula de história e não significa nada. Gente, é uma caveira, assim. Eu não conheci esses símbolos também. Mas aqui tá explicando tudo nessa notícia, eu posso disponibilizar.
O quê? Dos desenhos dele?
Não, a tatuagem dele. Aí tem os desenhos.
Me mostra aí, eu quero ver essa tatuagem.
Vou te mandar o link pra mim. Aqui pra você acompanhar.
Pra eu passar mais raiva.
Aí você me ajuda a contar pro povo, porque posso estar contando de uma maneira pública.
Ah, esse desenho aqui é a tatuagem dele?
É, olha ali no braço dele.
Ah.
Aí tem post no Instagram dele, daí tá falando aqui na notícia, né? Onde é possível ver o mural com grafite escrito Skinhead Rose. O grupo Skinhead, nos últimos anos, tem sido ainda mais associado ao nazismo. E aí tem os desenhos, né, amiga, que a gente já falou ali. Inclusive tem uma foto, outra foto dele fazendo o mesmo símbolo que ele fez lá no show. No Instagram dele. E aí tem um outro desenho totalmente cheio de coisas nazistas. E o 777 de novo. E um símbolo nazista. E aquele raiozinho que eles usam. Tipo, tudo, assim, tudo.
Então, gente, pra quem não tá entendendo, porque, né, somos um podcast de áudio. O símbolo que ele fez é como se fosse um ok, só que com a palma virada pra frente e os dedos bem afastados. Esse sinal, ele é um apito de cachorro para nazistas. Eles se comunicam assim.
É o white power, né?
Exatamente.
Que é um P e um W. Que
exatamente. Aí você pode ver esse tipo de gesto com pessoas conhecidas da gente, como, por exemplo, Donald Trump. Já vi apoiadores dele.
Teve um deputado que fez isso aqui também?
Aham. Sim. O copinho de leite, entendeu?
Nossa.
O copinho de leite, esse ok, afastadinho. É tudo apito de cachorro, é tudo símbolo nazista. Que eles pegam, o que eles fazem é pegar algo simples e tornar aquilo em algo significativo pra que eles se reconheçam, entendeu? Tipo, tomar um copo de leite. Como que eu vou estar tomando um copo de leite e isso vai ser algo nazista? Só um copo de leite.
Quem sabe, sabe,
não,
né?
Não é só um copo de leite. Ele não tava só fazendo um sinal de ok ali, ele não tava, sabe? Então, assim, inclusive eu vi no Twitter isso, que eu usei o exemplo do Donald Trump, dos apoiadores dele, atrás dele, em vídeo, fazendo esse sinal. Eu vi um tweet, acho que ontem, que faz todo o sentido do mundo pra essa matéria que a gente tá falando agora. A Aurora diz que ele não é nazista e que não sabia de nada, né? Passou um pano do caralho. Gente, tem um vídeo do Bolsonaro, no cercadinho dele, um cara veio perto dele pra tirar foto e fez esse símbolo que um baterista dela fez. O Bolsonaro viu, ele virou as costas e saiu, porque ele sabia o que significava, e ele não quer isso atrelado
associado
à imagem dele, mesmo ele sendo nazista, entendeu?
E ele sabe, ou seja...
Se o Bolsonaro sabe, e o Bolsonaro é a pessoa mais burra dessa face da Terra, como que a Aurora não ia saber? Ela sabe, ela passou pano e ela pensa a mesma coisa que ele, gente. É simples, entendeu? É o ditado que a Thaís falou. Se você vê um nazista sentando numa mesa e você não levanta e sai, você compactua com o que ele pensa. Então, assim, o Lola entregou né, só o chorume.
Nossa, eu acho que o mais... Ai, até me arrepiei aqui. O mais foda disso tudo é você pensar que o cara fez, tipo, na frente de uma plateia latina, tá ligado? Uma plateia, sim, assim, que... O pior que pode pensar da gente, eles pensam, tá ligado? Que a gente, sim, não deveria existir, que a gente deveria morrer. E é meio que dizer assim, ó, seus lixos. Olha quem tá aqui no palco, vocês estão, uhum, aplaudindo, tá ligado? Mano, chega a arrepiar, uhum, assim, é um bagulho muito pesado, muito pesado.
Pode aplaudir que eu sou superior a vocês mesmos, seus latinos de merda.
Nossa, isso.
É foda. Inacreditável o tanto de merda que teve esse evento. Tá, que teve muita coisa boa. E eu acho que a gente podia encerrar falando de coisa boa. A gente pode falar do show da Ludmilla, a gente pode falar do show do seu amigo pessoal.
Vamos falar da Pabllo, que ela tava em todos os shows. Nossa, todos os dias, e ela não estava no line-up de nem dia, mas ela estava lá em todos os dias.
Ela estava com... Como que pronuncia? Lil Nas X, é isso?
Lil Nas X. Nossa, Lil Nas X!
E eu amei, nossa, o vídeo dela pulando, fazendo o espacate dela lá, e ele olhando assim, falando, eita, gay! Meu Deus! Saindo assim de lado, dando espaço pra ela.
Lil Nas X, incrível tudo. Se apaixonou pelo Brasil. Muito, sim, muito melhor que esses Drake. Gente, aprendam a amar rappers que amam a gente, cara. Para de ser cadelinha, exatamente, de rapper que se acha superior, tá ligado? Lil Nas X, sim, veio aqui, mano, amou as capivara, tá ligado? Fez stories das capivara. Foi no aniversário da Anitta, sabe? Tirou foto com o Toquinho. Uhum. Mano, simplesmente, ele perfeito, regaçou demais aqui no Brasil. Regaçou.
A gente tem que dar valor pros cantores que pros artistas em geral, na verdade, que gostam do Brasil e gostam da gente. É tipo o Martin, né? Do Coldplay. Que tá quase tirando a cidadania brasileira.
Nossa. Mais um mesinho que ele tira, amiga. Mais um mesinho.
Nossa.
Diz que ele vai embora dia 28 de maio, amiga. Ele vai passar, nossa, tipo, mas 3 meses.
O homem vai comprar uma casinha de sapé no Brasil e vai vir morar aqui,
vai,
entendeu?
Vai
tem
mesmo.
Tem que valorizar esse tipo de artista, entendeu? O pau no cu do Drake, tá?
Ele tá apaixonado.
A Aurora vai pro inferno, fica lá no inferno que você tá, junto com o seu baterista. Venham só pessoas que amam a gente, que valorizam o brasileiro.
Ai, sim. Nossa, Billie Eilish, mano, o show dela foi incrível. Ela também deu maior atenção pros fãs, sabe?
Também foi no show. Também foi na festa do aniversário da Anitta, saiu meia hora depois.
Sim, não é a vibe dela, né? A gente sabe que não é. A Anitta lá rebolando a raba, ela, meu Deus do céu.
Meu Jesus, Deus, que causa. Ela chegou numa festinha do Brasil e falou, Jesus amado.
Eu vi um TikTok de uma mina que tava... Tipo, sei lá se era no hotel, não sei. Ela tava filmando a Billie Eilish chegando. E daí, a menina é bem de boa, assim, filmando. Daí ela deu um tchauzinho pra Billie Eilish. A Billie Eilish olhou pra ela, deu um tchauzinho. E a menina falou, tchau. Aí a Billie Eilish, tchau. Muito fofo, mano. Muito fofo. Ai, super queridinha, mano. Super queridinha. Deu entrevista pra Maísa também. Foi super legal a entrevista. Uhum. Fofo, gente. Vamos exaltar essa gente. E aí, a Carol lembrou do meu amigo pessoal, Rashid.
Sim.
Meu amigo já veio aqui em casa, tá? Meu amigo pessoal, Rashid. Já veio aqui em casa.
Sim, é um amor de pessoa, conversou comigo como se eles soubessem quem eu sou, sabe?
Ah, ele é um querido, mano. Nossa,
um fofinho.
O Rashid é foda. Ele é um querido. A Dani, a esposa dele, é uma querida. Eles são incríveis, eles são incríveis. E aí ele vem de 3 anos tentando fazer show no Lola todas as vezes não deu certo. Ou foi cancelado por causa da chuva, ou... Teve vários motivos, né? Não vou me lembrar de todos, mas esse ano conseguiu fazer o show dele. Foi muito emocionante, ele tava super feliz. A equipe toda tava muito feliz, né? E os fãs também falando, nossa, merecedor, esse show foi incrível. Aí no show teve a participação do Projota e do Emicida também, que eles começaram juntos, né? E foi muito foda.
Que
então,
foda.
Assim, os artistas brasileiros também entregaram muito, muito, muito.
Sim,
muito.
O que eu mais vi foi artista brasileiro entregando pra caralho, até quando tava fazendo show, né?
Sim, mano, foi incrível. O show da Ludmilla, você chegou a ver?
Não vi nada, absolutamente nada.
Mas provavelmente entregou muito também, pois Ludmilla, né? Ah, e é isso, né, amiga? Vamos acabar esse episódio com alto astral, pra galera não começar tão mal segunda-feira, né, amiga? Porque...
Sim, não,
desculpa,
sim,
gente, eu sei que a gente tá trazendo notícia meio ruim ultimamente, mas não é culpa nossa, é culpa do Brasil.
É culpa das pessoas e das notícias. Fala para elas melhorarem, porque aí a gente... Ou mandem notícias
isso,
mais legais pra gente no nosso nosso Instagram.
A gente tá fazendo caixinha de perguntas com as notícias, né? Que vocês acham que não pode faltar durante a semana. Assim, um dia antes da gente gravar, a gente posta lá a caixinha de perguntas. Pois e aí vocês ficam à vontade pra falar. Então, a gente sempre vai dar atenção pra caixinha.
Inclusive do grupo, tá? Então, assim, estejam no nosso grupo do Telegram, respondam a nossa caixinha no Instagram, sigam a gente nas nossas redes sociais, que aí vocês ajudam a gente a melhorar essas pautas pra ficar mais alto astral.
Ficar mais leve, né? Pra começar a semana dando papá e não chorando. Mas é isso, né, amiga? Acho que temos um episódio completinho.
Sim. Não esqueçam de compartilhar o episódio, seguir a gente nas nossas redes sociais. Tudo que a gente falou aqui tem link na nossa descrição. Então, é isso. Até semana que vem.
Que foi isso?
É que eu ia falar semana que vem, mas semana que vem tem episódio.
Isso,
semana
verdade,
que vem.
É isso. Até semana que vem, ia falar a mesma coisa. E boas Páscoas, boas festas de Páscoa. Não sei se vocês comemoram, mas como um chocolatinho. Agradem vocês mesmo. E é isso, gente. Um beijo e tchau.
Tchau.